E agora a gente vai falar do projeto Oficinas Acessíveis de História da Arte no Brasil, uma iniciativa do Festival Especial, da Varsóvia Educação e Cultura e do produtor cultural e licenciado em artes visuais, Robinson Cabral, que está na linha com a gente. Boa tarde, Robinson, tudo bem?
Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, Isadora. Muito bom estar falando com os amigos da tua nossa rádio, né?
É verdade, obrigado. Robin, história da arte no Brasil com acessibilidade, legendas, libras. Esse é um projeto muito especial, muito querido, né? Que o Festival Especial está lançando. Fala um pouquinho para a gente dessa ideia.
Então, para quem não conhece o Festival Especial, ele acontece desde 2015, né? A gente leva atrações artísticas para dentro das entidades que atendem pessoas com deficiência, né? Todas as atividades são presenciais. E nesse período de pandemia, a gente resolveu criar conteúdo, né? Conteúdo de formação artística para pessoas com deficiência também, né? Então, aí surge a ideia de fazer esse grupo de sete capítulos, né, de uma oficina acessível contando a história da arte no Brasil. É uma demanda que é difícil de encontrar, tem muito pouco material sobre a história da arte no Brasil e material inclusivo muito menos ainda, né? Então a ideia nossa criando esse conteúdo é justamente tratar em pé de igualdade, né, as pessoas que possuem deficiência. Nesse caso, a gente dá ênfase para a comunidade surda, né, pessoas surdas, mas toda e qualquer pessoa pode ter acesso ao material, né. O importante é que a gente possa disponibilizar para esses grupos de pessoas com deficiência ferramentas, né, para que eles possam se reconhecer também, né, como integrante desse nosso país, desse nosso Brasil, né?
Perfeito. E aí tu tá falando justamente de inclusão através da cultura, que também é um dado significativo que perpassa o projeto, né, Robi?
Na verdade, a cultura, ela serve como uma isca, né? Ela serve para quem não tem deficiência, ela já serve como uma isca. Para quem tem deficiência, que é muito pautado pelo afeto, né? São pessoas que tem uma sensibilidade mais aguçada, né, por conta da sua deficiência, a arte ainda nos toca bem fundo também, né? Então é uma forma que a gente tem de chegar até essas comunidades, né? A arte, historicamente, ela cria laços, né, entre as comunidades, né? E aí a gente vai poder também, quando a gente visualiza as oficinas e vê toda a rica história que a gente teve, a gente vai descobrir que o Brasil não é um só, né? O Brasil, ele foi construído por milhares de matizes, né? Milhares de olhares estéticos, né? Sim. Então, estamos falando de diversidade, né? Falar de arte, falar de pessoas com deficiência e falar desse universo multicultural, né? É falar de diversidade. E falar de diversidade é ser atual, né? No dia de hoje, a gente cada vez mais precisa se dá conta, né, de que o mundo não gira em torno da gente, né? Então tem uma gama de possibilidades aí que a história da arte nos mostrou ao longo do tempo, né?
Com certeza. Pois é, Rob, a história da arte, né, no Brasil, com certeza, muito vasta. Então, qual que foi o recorte que vocês fizeram para trazer dentro dessas sete oficinas, né? Quais são os principais aspectos?
Eu acho que uma coisa já começa no nome da oficina, né? Porque não é a história da arte do Brasil, é a história da arte no Brasil. Porque todo mundo sabe que a partir de 1500, né, como diz o Darcy Ribeiro, rolou o achamento do Brasil, né? E aí toda aquela produção nossa que vinha acontecendo, a produção rupestre que já acontecia aqui no Brasil, principalmente na Serra da Capivara, no Piauí, há 12 mil anos, a produção indígena que ocorreu principalmente no norte do país até 1500, né, mostra uma cultura tipicamente brasileira, né? Só que aí veio o colonizador trouxe o escravo, vieram os holandeses, depois veio o império, com o império veio os franceses, né? E foram 400 anos, de 1500 até 1900, de muitos olhares sobre o Brasil, mas um Brasil ainda, um Brasil tipo ainda pouco narrado pelos brasileiros, né? Uhum. E sim por aqueles que se aventuravam, né? Ou eram contratados pela corte para mostrar o que era produzido aqui. Isso só veio acontecer, essa legitimação, né, do que foi produzido pelo brasileiro mesmo, a partir da arte moderna, né, onde o olhar para a cultura popular foi um olhar mais amplo, né, e mais respeitoso. Né. E aí depois que desandou para a arte contemporânea, né, ninguém segura mais. Né. Uhum. A arte não é muito afeita a cabrestos. E a gente vê isso nas oficinas. Então, uma coisa que para mim é sintomática na oficina é que a primeira imagem que aparece, ela é muito semelhante, aparece lá há 8 mil anos atrás, 8 mil anos antes de Cristo, há 10 mil anos atrás, lá em São Raimundo e Nonato, no Piauí, é muito semelhante a algumas pinturas, algumas pichações que acontecem no centro de São Paulo, por exemplo, né? Uhum. Então, para ver que a gente pode perceber, né, que a gente andou, mas a gente está sempre quase que no mesmo lugar, né, ou voltando para as nossas matrizes, né. Acho que quem quiser se deliciar aí com a história do Brasil vai poder evidenciar todo esse percurso, né, da arte rupestre, onde se produzia arte sem saber que estava produzindo arte, né, até os dias de hoje, na arte urbana, no grafite, na pichação marginalizada, né, e na arte conceitual tão rica, né, da nossa arte contemporânea. Então é um passeio. A provocação é que quem for apreciar as oficinas, né, vai poder ter esse passeio histórico, né, e um passeio sobre a sua história, né, porque tudo que a gente pensa de cultura hoje, de arte hoje, tem muito a ver sobre essas matrizes culturais que foram impostas para a gente, né, de tempo em tempo, né.
Perfeito. E, Robson, também tem uma outra ação bacana que as oficinas trazem, é que tem a apresentação da Helene Sanderson, né, que é uma menina surda, que é formada em Libras e que também tem toda essa perspectiva da inclusão e dar o protagonismo a esse segmento, né, atendido pelo projeto, não?
Bacarinhos, tu toca no ponto mais importante do projeto mesmo, que é o de dar protagonismo, não só criar um material que auxilia a comunidade de pessoas surdas, mas dar protagonismo à comunidade de pessoas surdas. Né? A apresentação ela é feita pela Helene Sanderson, que é uma mestre em Libras, mestranda em Libras, né? Uhum. Surda, e que adorou fazer o trabalho. E a gente consegue, tipo, quando o surdo vai ver esse material e ele vê o protagonismo de uma pessoa surda, ele vai dizer, ele vai pensar assim, pô, isso aqui também me pertence, né? Uhum. Tem esse simbolismo por trás disso também, né? Então, sim, incluir, né, cara, é estarmos todos juntos, ou seja, poder criar materiais, conteúdos de arte onde a gente migra o protagonismo. Geralmente a gente está acostumado a ver produtos que são adaptados para pessoas com deficiência, né? Às vezes está o filme rolando e tem uma janelinha, pequena janelinha no canto, né, com uma tradutora de Libras se quebrando ali para poder fazer a tradução. Nesse caso é o contrário, né? Está grande na tela, apresentando a oficina, uma pessoa surda, né? E aí o ouvinte é que vai ter que acompanhar a legenda ou o áudio de acordo com o tempo que as Libras dão, né? Uhum. Se a Libras demora mais um pouquinho, eu aguardo. Se ela vai mais rápida, eu mantenho uma dinâmica, né? Então, na verdade, é uma oficina acessível para os ouvintes, né? Uhum. Porque as pessoas com deficiência vão poder se sentir em casa ali, sendo com essa oficina conduzida pela Helene, né?
Que maravilha. Pois é, Rob, quais que são todos os elementos e recursos que estão presentes, né, então, nessas oficinas? Tu já citaste Libras, também as legendas, né, mas quais são os outros elementos que também ajudam, né, a transmitir, uhum, esse conhecimento, né, e contar também essa história?
Tá, então, a apresentação é em Libras, toda ela em Libras. Uhum. A gente também disponibiliza uma legenda bem generosa no tamanho, né? Que é para justamente aquelas pessoas que têm uma deficiência, pequena deficiência de visão. E a gente também disponibiliza um áudio, né? Então, tudo aparece em Libras, em áudio, em legenda, né? A gente, com o tempo, a gente quer aprimorar essa oficina e criar mais um dispositivo, que é o de audiodescrição para algumas determinadas obras, né? Esse é um trabalho muito refinado também, né? E que carece de profissionais da área, pelo menos aqui na região, mas é uma coisa que tem grupos de estudo aqui na UCS, né? Já tentando resolver esse problema, né? Criando esse know-how para tal, né? E aí, em breve, a gente quer também agregar essa oficina, escolher as obras mais sintomáticas ou mais importantes de cada período e fazer uma audiodescrição específica, né? A gente não quis fazer uma adaptação aqui, né? Como a gente privilegiou o público surdo, a gente não quis fazer uma adaptação para o público cego, e sim criar, logo aqui adiante, um dispositivo específico para eles, né? Da forma mais respeitosa possível, né? E não só, bota no cantinho um pouquinho a mais aqui pro cego também poder se apropriar. Não, a gente vai, o cego vai poder entender um pouco da dinâmica do que foi a história da arte, mas em breve a gente quer também criar esses dispositivos de audiodescrição, que a comunidade de cegos também é uma comunidade que carece, né, de materiais e ferramentas culturais, né? Para sua formação.
Perfeito. E, Robson, a gente procura para acessar as oficinas, tem um site específico, né?
Isso, eu aconselho a entrar no Facebook da Varsóvia Educação e Cultura. Perfeito. Ou no Instagram Varsóvia Cultura, que vai ter ali um link, né?
Perfeito.
Ou se não, no site, agora eu tenho ele, eu não sei se tu tem como colocar aí.
A gente a gente vai colocar nos comentários da live, com certeza.
Isso, por favor, porque é sites.google.com.view/História da Arte no Brasil.
Perfeito. E lembrando que é um projeto realizado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, né, Robson? Com apoio, né?
Isso, muito importante. O financiamento, então, é da nossa Lei de Incentivo à Cultura aqui de Caxias do Sul. O apoio cultural é das empresas Randon, da Vieser Engenharia e da Foco Sistema de Gestão. A realização é de Varsóvia Educação e Cultura. E dê uma olhada no site, lá vai poder ver toda a equipe técnica. No site também, além das oficinas em vídeo, a gente disponibiliza todo o conteúdo da oficina num PDF, com referências bibliográficas, e o ouvinte que ouvir as oficinas e gostar da trilha sonora também vai poder ter acesso a elas de forma individualizada. São composições do Guilherme Santin.
Maravilha. Robson Cabral, produtor cultural da Varsóvia Educação e Cultura, falando das oficinas acessíveis de história da arte no Brasil. Robson, parabéns por mais essa iniciativa tão relevante, tão importante, né, para a cena cultural de Caxias do Sul e de toda a região. Enfim, isso é material acessível de qualquer lugar do mundo, né? Isso é muito importante. Parabéns e obrigado pela tua participação aqui no Café e Cultura.
Ah, obrigado, Carlinhos, obrigado, Isadora, e parabéns a você por dar sempre espaço aqui para essas abordagens culturais aqui, que isso faz a gente respirar, né?
Que certeza. Maravilha, vamos juntos. Obrigada, Robson, abraços.
Valeu, guris. Até mais.
Até a próxima. Tchau.